começando o 179º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal!
Tudo bem, a gente tá perigosamente perto do episódio 200 já da Área de Trabalho. Oh. Que uma loucura, né?
Ah, desejo.
Quase vai calhar de ter gravado no final do ano o 200. Não, vai ser lá pro comecinho do ano que vem.
Uhum.
Mas estamos quase lá, né? Ou seja, não faltam links, não faltam dicas de aplicativos, de ferramentas, não. Das matérias, de estudos, que é tudo também o que vai ter hoje aqui no episódio. E nessa semana, inclusive, o Jefferson mandou pra gente, né? Ah, uma coisa que eu sinto falta na área de trabalho é um local centralizando todos os links que são divulgados. Às vezes Sim. Eu lembro de alguma coisa que eu vi vocês falando no podcast, mas se não lembro o episódio, o único jeito é sair entrando em link por link para procurar nas notas do episódio. Seria legal se tivesse um repositório assim. Aí ele fala, no mais, agradeço demais o trabalho que você, né, Bia? E eu fazemos. Ele fala, meu podcast favorito. Muito obrigado.
Oh, obrigado.
Muitas dicas sobre assuntos variados e sempre muito bem amparadas por estudos científicos. Aí eu acho que você respondeu alguma coisa pra ele, porque ele mandou uma segunda mensagem. Ah, interessante. Se precisar de uma ajuda, eu me disponho. Qual foi a ajuda, Bia? Do quê?
Eu esqueci. Gente, eu tô em época de prova, trabalhando, estudando loucamente aqui, então... Ainda bem que eu anoto tudo, não confio em nada na memória, porque é muita mistura na cabeça. Mas agradecemos muito, e isso que ele está solicitando é complicado, porque... Bom, gente, os próprios assuntos que a gente aborda, que parece que são inesgotáveis, mas é tanta atualização, e as pessoas mesmo falam, como é que eu vou acompanhar tudo que está mudando, ainda mais com o IA, né? Bom, se você ouvir toda semana, você já vai estar se atualizando com as principais novidades. Então, um bom caminho já é esse. Agora, fazer um repositório... O problema, Marcos, é que logo vai desatualizar, né?
É, teria que ser uma coisa atualizada continuamente. E aí eu vou falar o seguinte. O Rambo, há um tempo, ele fez a API da Gigahertz, que está no GitHub, e tem todas as instruções lá para vocês poderem usar e mexer. E ela tem a lista de podcasts, é um JSON, né? E dá acesso aos podcasts, né? Então tem lá você tirar as diferentes imagens, descrição ou texto do corpo do podcast, categoria, subcategoria, cores, data, número de episódios, os hosts, etc. E aí tem também, né, um outro pedaço da API que dá acesso a um array de links adicionais que são relacionados ao podcast. Então tem o título, a URL do link. Eu recomendo dar uma espiadinha. Eu não chequei com o Rambo sobre os links da descrição, mas pelo que eu tô vendo aqui, me parece que talvez dê para você puxar por isso, né? E o Jefferson até falou, né? Talvez jogar no GitHub ou GitLab, talvez uma página compartilhada do Notion ou dentro do próprio site da Gigahertz. No site tem a busca. E pela busca, se você lembrar, aquilo é o meu método de pesquisar qualquer coisa de e-mail, né? Você deve lembrar uma palavra relacionada.
Exato.
Você tenta a sorte na busca. Talvez já tenha lá, mas um repositório gigantesco, grandão, deduplicado... Aí acho que exigiria um trabalho que talvez pela API você consiga fazer. Dá uma fuçada nessa semana, enquanto isso eu vou checar com o Rambo se tem na API, puxa mesmo, os links das descrições dos episódios. E aí se não rolar, fica um desafio para todo mundo de buscar uma forma de fazer isso, né? Porque a própria descrição
vamos pensar,
do episódio
vamos
tem.
Vamos refletir juntos aqui, né, numa maneira de você... Que os episódios fiquem linkados entre si também. De repente você procura um assunto só e quer retornar quais são os episódios que esse assunto é mencionado. Então a gente está aceitando ideias, gente, porque a gente vai tendo insights, assim, podemos fazer isso, assim, mas a implementação às vezes nem sempre é viável. Então o que vocês sugerirem aí, mandem um feedback pra gente. Meu Telegram sempre aberto lá, @BiaKunz, a gente pode discutir isso, tá?
Beleza. E aí, na semana que vem, eu trago a resposta definitiva, se a API da Gigahertz também dá acesso a puxar os links.
Vamos descobrir.
Se der, facilitou. Se não der, a gente bota as cabeças para funcionar, ver o que a gente consegue fazer. Porque as informações estão aí. É só um jeito de trazê-las para cá. E todo mundo que pensou em IA deve ser uma das soluções, né? Mas a gente traz aqui o follow-up na semana que vem. E falando em follow-up, sobre a Amazon e Mercado Livre, o Thiago Bernardo falou o seguinte... Acho que a ideia de que a Amazon não pegou no Brasil talvez não reflita todos os cenários. O Mercado Livre melhorou muito a logística no Nordeste, mas a Amazon por aqui tende a ser mais rápida no meu uso. Eu tenho um grande viés de morar em Recife, onde tem centro de distribuição da Amazon, que torna a entrega em um dia bem comum. E recentemente, alguns produtos começaram a aparecer com entregas do mesmo dia. O meu uso é bem o uso do americano médio. Compro sabonete, repelente, coisa do cotidiano, usando o desconto de compra recorrente.
Nossa, isso é muito bom mesmo, compra recorrente. Eu uso para café. E eu estava pensando nisso, eu estava lendo alguns artigos sobre a economia digital, a economia dos apps, que chamam, né, após pandemia e tal. E é impressionante como coisa de 5 anos atrás, a nossa maneira de consumir era de um jeito e agora é de outro. Já tinha Amazon, já tinha Mercado Livre, que é mais Shopee, AliExpress, essas são as principais, né?
Sim.
E mudou completamente. Eu vou muito menos em supermercado e quando eu vou, eu compro menos coisas, porque tem itens que eu mando entregar aqui com compra recorrente e acabou, não me incomodo, porque café, como eu citei, né? Eu sou muito chata com marca e tipo da torra, intensidade, eu tomo sempre os mesmos. É, e eu acredito que isso valha para muita coisa, né? Sabão em pó. Que você tem uma marca preferida, um estilo favorito. Então, é muito frustrante, se tornou pelo menos frustrante para mim, por exemplo, chegar num mercado e não ter aquele sabão que eu gosto, que eu uso sempre, ou então o café que eu sempre compro, ou qualquer outro item. É, vira uma loteria. Fala, poxa, não tem o café, mesmo sendo um mercado que você sempre vai. Né? Então, esses itens que você não abre mão, a entrega recorrente é perfeita. E aqui também, em Curitiba, tem itens que estão chegando no mesmo dia. Se você pedir até 10 da manhã, chega no mesmo dia. Eu testei e funcionou, viu? Comprei, acho que era 10 da manhã, mais ou menos, e chegou 9 horas da noite. Mas chegou, mesmo dia. Então, é muito impressionante. Isso, claro, depende de onde você mora, qual que é o centro logístico mais próximo e o que que tem nessa logística regional. Então, isso varia muito de região para região, tá, gente? Mas é pra gente refletir, né, Marcos? Seus modos de consumir coisas mudou também?
Olha, é curioso que, por motivos diferentes, a gente chegou num mesmo assunto que a gente falou recentemente no ADT, que é sobre essas preferências. O Rambo, a compra da semana no mercado é pela internet, vai, chega lá na casa dele e beleza, né? E eu tenho resistência a isso. Minha compra de mercado, ela é 99%... legume, verdura, coisa fresca.
Ah, isso sim.
Né?
É, isso eu vou pessoalmente
aí,
também.
É, isso não, bota lá 3, 4 cebolas e chega. Eu prefiro escolher minha cebola, porque às vezes a escolha tá difícil, entendeu? E aí fica assim, quem tá escolhendo talvez não tenha essa mesma preocupação, ou não sabe que se eu vou usar a cebola grande e a pequena, né, como é que vai ser a minha semana. Dá pra dar instrução? Dá. Mas ainda assim depende de minha interpretação e da pressa e nem todo mundo fazer, né? Então, eu tenho um pouco de resistência a isso. Mas,
sim,
sem dúvida que eu vi que o mundo descobriu a compra online para muita coisa, e a pandemia teve mesmo muito impacto nisso. Você vê que as portarias de prédios passaram a ter o puxadinho das muambas lá, porque não cabia mais só embaixo ali da mesa, né, na portaria. Aqui,
sim,
no prédio mesmo, né? No prédio que eu morava antes, foi engraçado que o cantinho das muambas virou o registro de água do prédio inteiro. Porque era um lugar grande, com uns nichos grandes também, com porta, e naquele prédio específico não tinha o que fazer. Era ou ali ou o porteiro ficava, né, submerso em muamba. Aqui no prédio que eu moro agora, eles tinham uma... não é uma vaga de um apartamento, mas na garagem tinha um espaço ali que era uma vaga não utilizada. E fizeram mesmo, né? Botaram parede, fizeram porta, e ali agora é onde fica as muambas todas, porque antes não dava também, era só um cubículo que chegava coisa o dia inteiro. Na portaria mesmo, né? Na parte de fora para dentro, fizeram uma entrada específica, com um buraco específico para chegar a encomenda também. Então o mundo, e aqui no condomínio são 2 prédios, com 4 apartamentos por andar, com 20 andares, então é muita família recebendo compra o dia inteiro, né? Então precisou fazer isso. Engraçado que as opções existiam no pré-pandemia. As pessoas compravam menos. Tinha um pouco de preconceito, acabei de falar do meu, de comprar no mercado, né? A pessoa se viu sem escolha, comprou, chegou, falou, opa, tá, compra outra coisa. Chegou, ah, legal. Uhum. Aí virou mesmo a regra, né? A pandemia tem total impacto nisso.
Então, e muita gente se pergunta, né? Isso não vai acabar com os pequenos comerciantes, porque fica tudo centralizado nesses varejistas gigantes e sistemas de entrega sofisticados. Depende. O meu açougue continua sendo o meu açougue de bairro e eles se adaptaram, souberam se adaptar. Uhum. Tem o jeito do corte, eles já te conhecem, né? Bom de açougue de bairro e coisas de bairro, é isso, né? Já te conhece, te chama pelo nome, já sabe o que você gosta. Então, você só tudo pelo WhatsApp. Ah, o corte, gosto assim, assado, desse jeito, qual carne. Já embala, já vem embalado nas porções do jeito que você quer, manda entregar. Então, é a questão de se adaptar mesmo. Então, para muita coisa, como o Marcos falou, né, coisa fresca, eu ainda vou pessoalmente buscar açougue, é o meu açougue de bairro, mas essas coisas mais industriais mesmo, né, o café, o sabão em pó, os dois exemplos que eu usei, dá perfeitamente para você colocar numa entrega recorrente, aí numa grande plataforma. E você falou de portaria, eu acabei de lembrar que eu tive dois conhecidos aí muito recentemente que os condomínios deles colocaram aquela portaria remota. Já ouviu falar?
Sim, já.
Que é uma empresa que fica centralizada e tal. Uhum. O objetivo é diminuir os custos de condomínio, né? E os dois casos se arrependeram amargamente disso por causa do sistema de encomendas. Ou seja, ou você tá em casa o tempo todo, então tem alguém que tá lá o tempo todo, ou você vai ter que abrir mão desse conforto e pensar numa outra solução, né? E em todo condomínio, gente, é massivo o negócio, quantidade de coisa chegando todo dia, o tempo todo. O Marcos falou, né, tem condomínios que estão adaptando lugares, aquelas caixinhas de correspondência não servem mais.
Não. Tão
organizando lugares para acomodar caixas e pacotes. Gente, as coisas mudam muito rápido, né? A gente nem pensava nisso 5 anos atrás, mas tá aí.
O próprio lance de pedir comida. Lembro que quando trabalhava na agência, então faz uma boa década isso, tinha, né, a gente ia pedir Pizza Hut, a Pizza Hut insistia muito, ah, peça pelo site. Eu falava, nem pensar que eu vou pedir pelo site, isso aí eu vou imprimir, vai ficar atrás do armário, nunca vai chegar minha pizza, já pegaram meu dinheiro. Eu tinha um preconceito com isso, né? E o iFood resolveu isso pra muita gente, né?
Uhum.
Então, esse tipo de coisa, né, foi primeiro iFood. Essa é todo o lance de economia de apps, né? Então,
isso.
Desde um Airbnb e Uber até o iFood, parte de entrega, os pequenos comerciantes tiveram que se render, alguns estão nas plataformas, né? Então, você compra do pequeno comerciante no Mercado uhum. Livre. Compra do pequeno comerciante na Amazon, um pouco menos. Pelo menos aqui no Sudeste, né?
Uhum.
Então, foi rolando mesmo essa adaptação. Esse lance de portaria eletrônica, né? Eu só tive uma experiência com isso, eu achei terrível mesmo, porque não funcionou. O prédio de uns amigos meus e também, né? Demora 30 vezes mais para você conseguir entrar no prédio. E, por outro lado, tem prédio que tá colocando dentro do prédio pessoas para levar encomenda de iFood do térreo pro andar tal. O entregador não pode entrar, mas o prédio tem uma pessoa dedicada, chega à noite a receber comida para subir lá e no sexto andar e levar a comida, que eu acho meio curioso. Mas enfim, isso tá acontecendo também, né?
Sim.
Agora sobre o suporte da Amazon no Brasil, a Primansur falou, ano passado eu comprei um smartphone que atualizaram como entregue. Reclamei com o suporte que entrou em contato comigo e me mandaram outro. Dias depois, recebi os dois smartphones, o que tinha comprado e o que foi mandado depois. Eu solicitei a devolução, já que era um item caro, e devolvi o primeiro. E claro que eu abri a caixa antes, conferi se tinha todos os dois telefones mesmo dentro da caixa do fabricante e estava tudo certo. De marca como recebido, isso também já aconteceu aqui, por exemplo, entregar no prédio errado. Isso acontece muito aqui. Os prédios aqui em volta são meio parecidos. E aí, de novo, né? A pessoa às vezes tá com pressa, depende ali de uma atenção. Às vezes, pá, a caixa desse prédio vai pro prédio do lado, né?
Uhum.
Mas o próprio pessoal dos prédios tem um sistema de comunicação entre eles. Chegou aqui uma encomenda, não sei o quê. E aí tem uma redistribuição a cada 1 ou 2 dias, mas...
Certo.
Isso de marcar como entregue, às vezes é só um erro, mas às vezes some mesmo.
Uhum.
E fechando essa trinca sobre a Amazon, o Edson Nakano falou sobre comprar na Amazon, eu nunca tive problemas E dependendo da promoção ou do horário da compra, muitas vezes recebi produtos no mesmo dia, que nem você, né, Bia? Já no Mercado Livre, eu tive problema uma vez com compras indevidas no meu cartão de crédito que somaram 15 mil reais, devidamente estornados pela administradora do cartão. Ele falou, hoje uso só o cartão virtual temporário no Mercado Livre.
Faz
comprei
bem.
Apaguei.
Faz super bem, ainda mais quando tem quem gosta de fazer compras mais volumosas, assim, em termos de valor, né? Às vezes quer fazer uma compra única e tal, e as informações circulam, né, gente? Contei histórias aqui já de ligações legítimas de varejo de pessoas criminosas infiltradas que acessam seus dados, seu histórico de compras e ligam dizendo, ó, deu um problema aqui na sua compra e tal, você comprou isso, isso, a pessoa comprou, foi aprovada a compra, mas ele liga dizendo que não foi e pede os dados do cartão. Então, olha, gente, Brasil e golpe, gente, são irmãos siameses, tem que tomar todo o cuidado do mundo.
É, né? Assim, pra ser justo, não é só o Brasil, mas aqui tem muita criatividade mesmo, sem dúvida alguma.
Não é só o Brasil, mas aqui é sistemático, né?
Teve em Singapura, essa semana saiu a notícia, né? Que a polícia de lá, junto com o governo, falou, Apple e Google, resolvam, tá? Porque a gente aqui, no país, tem um sistema de SMS que pra ter lá o gov.singapura, tem que passar por um registro específico. Mas no iMessage, no Google Message, não tem isso. Então os golpes estão todos chegando por aí. A mensagem chega no mesmo app que é do SMS, a pessoa vai achar que é o SMS, vai clicar, vai cair lá, vai tomar um golpe. Então resolvam, tá? E as empresas falaram que elas vão resolver também. Então tem para todo canto, mas aqui é claro que acontece também. Né? Agora,
bem.
Bia, uma recomendação que o Alisson mandou falou o seguinte, ó, com 4 episódios de atraso, tá aqui uma recomendação para a Bia.
Opa!
É o Raindrop. Raindrop.io. Para você salvar e organizar artigos e páginas da web. Ele falou que é uma excelente alternativa ao Pocket e ao Instapaper.
Sim, eu testei o Raindrop quando o Pocket lá anunciou seu fim, né? Comecei a caçar alternativas, testei várias, o Raindrop foi um deles. Eu não lembro por que eu não me adaptei a ele. Tô tentando lembrar aqui, mas eu testei, não aprovei e acabei ficando com o Instapaper mesmo. Agora que eu resolvi o problema da extensão, eu tô em lua de mel com o Instapaper, tá tudo bem por aqui.
Mas pra quem não conhece, o link vai estar aqui na descrição.
Aí. É teste, gente. Cada um tem um estilo de uso, uma necessidade. A minha necessidade sempre foi ser multiplataforma. Funcionar bem em todas as plataformas, mobile, desktop, web. Então, o Instapaper, você sai muito bem nisso.
Agora, sobre o Comet, o navegador de IA com a gente da Perplexity, o Fabiano Castelo falou, depois de usar o Comet desde o princípio, nesse fim de semana voltei para o Chrome. Não consegui colocar o modo agêntico no meu dia a dia, talvez porque eu já tenha o costume de fazer isso no ChatGPT Plus, ou talvez, ele fala, mais provável, porque toda vez que eu usei, é muito demorado. Meu cérebro não entrou no modo fazer e tomar um café para esperar. Pensei em usar o Atlas, mas fiquei com receio por conta de problemas de segurança que são comentados. Acho que com mais integrações com MCPs, por exemplo, talvez eu volte a usar. Perguntou o que a gente acha disso tudo.
É, segurança é tudo, gente. Ainda está tendo uma resistência justamente por esse motivo. Se você já tem o teu método, funciona bem, no caso aí o seu GPT Plus já suporta aí as suas necessidades, tem que manter o time que tá ganhando, né? Concordo contigo, Fabiano.
Tem alguns casos. Para compra, é o principal risco hoje em dia, que não quer dizer que seja um problema. Isso é que nem... E é muito interessante estar falando isso depois de falar de compra online, né? Porque o mundo descobriu injeção de prompt. Aqui a gente até fala, técnica nova. Não é nova, sempre existiu. Mas agora que você pode dar um comando pro navegador comprar coisa na farmácia, que foi o exemplo de umas semanas atrás... Existe um vetor de ataque que é o seguinte, um site malicioso feito para enganar LLM, na hora que você dá um prompt para ele, pro LLM, ele entra no site, o site dá um prompt malicioso, aí você compra 15 mil reais de Herbalife porque você tomou um golpe, né? Essa é a teoria. Eu não vi ainda casos, sim, se procurar, deve achar um ou outro, mas não é uma coisa tão... alastrada, assim, as pessoas levarem golpes LLM-cos, agênticos, mesmo porque tem pouca pessoa usando o navegador. Eu sei, tá? Mas eu acho que o que ele quis dizer sobre problemas de segurança é isso. Se não for isso, Fabiano, pode me mandar link, coisa assim, para saber o que está rolando, tá? Eu tenho usado mais o agente do próprio aplicativo do ChatGPT para fazer pesquisas agênticas do que o Atlas. O Atlas não entrou para mim, mas a minha resistência foi ao Chrome. Como o Fabiano já usa o Chrome, ele é mais familiar, está mais próximo, né? O Atlas, que é do ChatGPT, né, da OpenAI, eles têm semanalmente atualizado com um bando de coisas e recursos complementares de experiência de uso e de navegação, e não de IA, que é interessante. Então, parte de interface, eles estão dando umas boas polidas, integração, agora pinto integração com o 1Password, semana passada foi lá com as chaves do iCloud, eles estão estruturando, né, para ficar mais fácil da pessoa fazer a migração sem sentir muita falta de muita coisa. Mas é um processo, né? Não tem jeito. Eu fiz a pesquisa clássica com o agente do GPT ontem, que eu e a Lari vão viajar. Falei, ó, tá aqui esse lugar. Procura lugares parecidos nessa região. Aí sim, fui fazer outra coisa. Aí no aplicativo do ChatGPT, pelo menos para Mac, tem notificação. Quando ele termina de fazer a pesquisa, que levou uns bons 5, 10 minutos, notificou, ó, tá pronto, vai lá ver. Aí beleza, fui lá ver, né? Mas exige mesmo isso de você fazer essa, delega a tarefa e de fato acha uma outra coisa para fazer enquanto ele tá fazendo isso. É difícil desligar esse cérebro, que agora eu vou fazer isso, agora eu tô fazendo isso, né? Ah, peraí, deixa isso pra falar. Qual era a minha próxima coisa da fila mesmo? Você faz, mas fica aquele processinho na cabeça pensando ainda na tarefa anterior, né? Então existe essa mudança mesmo de hábito de fazer. Agora vai assim, de um lado vai ser inevitável os navegadores todos terem funções agênticas. De outro, quem estiver, né, tentando, antes de todo mundo mexer, se acostumar, vai passar por uma fase de adaptação, né? Vai trilhar o caminho para o resto do mundo, né, poder usar, vai dizer para as empresas como é que é o melhor jeito, né? Não tem jeito. Mas tem sim esse vetor de ataque, que é um site malicioso enfiar um prompt no meio do caminho para enganar o navegador e o navegador fazer o que o site quer, não o que você quer. Vou reafirmar. Não conheço, de primeiro contato, alguém que tenha passado por isso. Mas talvez que tenha poucas pessoas usando. Claro que pode existir caso, vai no site, vai ter uma matéria de alguém que levou o golpe. Mas não é a regra, tá? Então, e as próprias empresas sabem disso, elas estão tentando mitigar. Não vai existir sistema perfeito, mas nunca vai existir sistema perfeito, né? A gente não é perfeito, a gente toma golpe também, né? Mesmo tendo uma atenção enorme para isso, né? 30 anos de experiência. Então, eu acho que não seja por isso que vocês têm que deixar, não deixem de usar por isso, acho que essa é a minha recomendação. Concordo. Testa. Tenta, quiser testar para coisas menos potencialmente graves, né? A gente fala muito sobre pesquisa agêntica para busca, mas não precisa ser só para busca, né? Pensa no caso de uso e testa, coloca para fazer isso, vê qual que é o resultado. Dá para ver, né, durante o processo que ele está trabalhando, entre aspas, todo, de novo, entre aspas, a linha de raciocínio dele, você vê todo o histórico, você consegue intervir, deixa aqui, daqui pra frente eu faço. Dá pra fazer isso, não é uma coisa 100% fechada até o final do processo. Então existem questões de experiência aí que tem um certo controle. Você vê o que ele tá fazendo, não é uma caixa preta que ele vai e volta, né? Se você quiser acompanhar, dá pra fazer. Mas sim, o que o Fabiano falou, verdade, é muito lento. É enervante. Parece que eu vou, né, é uma má comparação horrorosa, mas todo mundo vai entender o que eu falei. Parece assim, vovó, faz pra mim a pesquisa lá, tá, onde, deixa eu clicar aqui. Aí vai digitando, catando milho, assim, e vai com o mouse, deixa eu ver, é esse o botão? Pesquisar, onde tá pesquisar? Não sei. Ah, acho que é esse azul, deixa eu levar o mouse. E vai, isso demora mesmo, não tem jeito, tá? Até essa inferência ficar mais rápida, que vai levar um tempo, vai ser meio lento mesmo.
Ainda assim, é mais rápido do que você fazer tudo na unha.
É,
igual os incas faziam.
Isso, sem dúvida. E principalmente de paralisar as tarefas do dia a dia. Enquanto ele está fazendo uma coisa, você faz a outra. Seja tomando um café, seja seguindo com outra parte do seu trabalho que não tem a ver com essa primeira parte. Uma coisa depende da outra. Aí dá para ir entrando no fluxo.
Aqui, tá? Essa semana, o Claude está cantando, viu? Eu tô super...
Então, é...
E tô dando conta muito bem de tanta coisa e tá sendo uma mão na roda, porque eu tô fazendo muita apresentação, tô montando aulas... Então, eu sempre. É aquele negócio, eu faço meu trabalho de pesquisa, depois eu faço um outline, depois começo a fazer slide. Slide é a última parte lá, eu faço meio em cima da hora, porque eu não preciso mais me preocupar tanto com formatação usando o Gamma, né? Mas cada passo, passo a passo, eu sempre passo na IA para revisar. E às vezes, aliás, acho umas bobagens que eu ia passar vergonha depois. Meu Deus, como é que eu coloquei isso, né? Então, e código, agora eu estou colocando os novos modelos aí do Claude e do Gemini à prova, né? Então tem uns códigos grandes, uns documentos bem grandes para revisar, jogo para um, jogo para outro, para ver como é que eles se saem, né? Quero comparar, tá tendo uma guerra aí, muita gente analisando aí, fazendo teste de QI, como dizem, né, das LLMs, e eu tô pondo à prova aí. Agora saiu mais uma atualização do Opus, né? E a IA tá cantando aqui, gente, essa semana. Trabalhos robustos, viu? Tá dando conta.
Excelente.
Às vezes, antes de ficar, do café ficar pronto, eles terminam, viu?
Ó, aí sim. Aí rolou.
Aí rolou.
É. E mais ou menos nessa seara, inclusive sobre o notebook LM, o Juliano mandou, né, que uma atualização que apareceu na ferramenta, se você não usa o notebook LM ainda, procure, dá uma espiadinha, testa, usa, porque é muito poderoso. A gente sempre fala sobre isso aqui. Ele mandou, né, agora dá para transformar suas fontes num guia detalhado para leitura ou então num conjunto de slides prontos para apresentação. Isso muito em cima do que a Bia comentou agora, né? Que é totalmente personalizável, você pode adaptar para qualquer público, nível, estilo também. Isso está acontecendo aos pouquinhos para quem é usuário Pro e para quem tem a conta gratuita também vai pintar aí nas próximas semanas. E eles estão acelerando essa, não adaptação, mas a evolução do notebook LM para virar essa, esse canivete suíço com esteroides sobre pesquisa e também sobre como você vai dar saída disso. Seja o lance do podcast interativo, que você conversa com os hosts, seja de uma apresentação mesmo no estilo mais PowerPoint, seja de apresentação no estilo de slides, num videozinho, junto com, né, a explicação. Então tá cada vez mais poderoso para fazer isso no notebook LM, que é muito
E
legal.
a gente tem que fazer uma coluna fixa aqui no podcast, né? This week on notebook
É.
LM. Não,
Total.
realmente tá fantástico. E eu agora, entrando em férias, eu tenho uns assuntos aqui que eu quero estudar de forma autodidata. Tô criando aqui uns prompts e uns agentes e umas para transformar o Claude num tutor. O Gemini também vou adaptar aqui. E por causa de uma disciplina que eu quero fazer muito, estava conversando com o professor Adolfo sobre isso, né? E que não fecha a turma, que eu fico muito decepcionada com isso. Mas eu tenho ementa, eu tenho bibliografia, né? E falou: vou pegar isso aqui, vou criar uma disciplina aqui num chat e deixar o Clô, colocar ele como meu professor, meu tutor, e vamos ver o que que vai acontecer. Estou bem curiosa para. Eu acho que já tem maturidade suficiente para isso, né? Para desespero de todos os professores do mundo aí. Eu terei novidades daqui uns 2 meses e vou contar para vocês, tá? Como é que foi a experiência?
Ótimo, porque aí vai ser experiência de primeira pessoa de uma coisa que a gente está falando há muito tempo aqui, né? Sobre esse impacto do outro lado da sala de aula, de como é que vai ser, né?
Isso. E eu vou fazer em
Excelente.
plataformas. Tenho duas coisas que eu quero estudar aqui, autodidata. Os mesmos prompts, o mesmo estilo, só que eu vou testar um no Gemini e um no Claude para ver como é que ele se sai, né? Fazer um comparativo mesmo.
Boa. E mais ou menos sobre isso, a OpenAI divulgou, tem um site que eles divulgaram casos de uso do ChatGPT para educadores, né?
Professor sempre sofre, não só em sala de aula, mas fora de sala de aula, né? Planejar disciplinas, planejar provas, materiais e atualizar, né, sempre as suas aulas. Montar slides, às vezes, é uma tarefa penosa para muito professor, principalmente os mais antigos, né? Sempre sofrem em fazer slides que sejam atraentes, né? Porque aluno do ensino médio é chato para dedéu. Você botar um slideshow lá desinteressante, eles vão dormir. Então, poxa, então você tem que adquirir aí mais uma habilidade, ficar fazendo um slide engraçadinho e tal. Não, cria um prompt lá, faz lá o perfil dos seus alunos, deixa para IA criar. Então você tem aqui um portalzinho, né, chamado Chats para Professores do Ensino Médio, e tá lá, gente, é colaborativo, tem experiência de outros professores na mesma situação que vocês. Então, é uma coisa bem fiel à realidade. E não testei nenhum, sou professora de ensino médio, mas vocês podem testar. E vocês que forem, mandem um feedback pra gente aí, que eu quero saber o que, que vocês acharam.
Eles fizeram, nessa semana, a OpenAI anunciou uma iniciativa que é voltada, isso é para Estados Unidos, né? E mesmo esse site também, eles falam sobre como professores pelos Estados Unidos compartilharam chats que eles têm, os prompts para planejamento de lição, pesquisa, tarefa administrativa. E a OpenAI lançou o ChatGPT for Teachers. E é voltado para... Eles têm o K-12 lá nos Estados Unidos, né? Que é desde o kindergarten até a 12ª série. Basicamente, o ensino fundamental, né? E vai desde o jardim de infância até o que era o terceiro colegial, sei lá como é que chama hoje. Então, eles estão investindo muito nisso, que a gente vê outras ferramentas de IA, plataformas investirem em estudo. Tem muita startup ligada a estudo, eles fizeram isso agora, e esse site apareceu como complemento disso, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Que para quem não está muito familiarizado com o que essas ferramentas fazem, as pessoas chegam, nossa, eu sei que dá para fazer tudo. Aí senta ali e não consegue fazer, não sabe exatamente o que fazer, né? Porque tanta coisa, de tanto jeito, o notebook ele é a mesma coisa, é tão poderoso que tem gente que chega e não sabe para onde ir. Eu sei que dá para fazer, que tira um proveito disso, mas eu não me sinto confortável. Esse site é meio para isso. Ele exemplifica diversos tipos de tarefas, desde a hora da prática da sala de aula até o planejamento da aula, criar ali o mapa do currículo que vai ser das aulas ministradas ao longo do semestre, ao longo do ano, fazer o rascunho de um projeto, de como que você passa a lição, como usar a IA na outra parte, né, para administrar as lições e provas que foram entregues, etc. Desenhar atividades também para fazer na sala de aula. E todos eles, nesses prompts, têm também o resultado, né? Ou um doc, ou um PDF, né? O resultado disso para ficar mais um PPT, né? Para ver como fazer. E aí, a hora que você clica num desses exemplos, aí você vê mesmo a conversa bonitinha para ir se familiarizando, né? Só Estados Unidos... Quer dizer, foi criado nos Estados Unidos com a realidade de lá? Foi. Mas dá para olhar e adaptar para a realidade daqui, seja você um professor, uma professora, ou qualquer outro caso de uso que envolva você fazer parte do processo de alguém aprender alguma coisa. Não tem que ser só escola, né?
Uhum.
Então... Mesmo sendo o caso o exemplo sendo de nicho, vale todo mundo dar uma espiada. Porque aí pode destravar, sabe o quê? De você para você mesmo. Você poder fazer, ajudar com o GPT para você aprender uma coisa nova sem depender de ser uma turma com 40 crianças que não querem aprender. Então, é bem poderoso, tá? Vale a pena dar uma espiada com esse asterisco de que foi criado para uma realidade bem diferente da brasileira, de sala de aula, de estudo, de currículo, tudo diferente. Porém, o conceito tá ali, dá para aprender. Assim como eu falei sobre o processo de raciocínio lá, que não é raciocínio, eu sei, mas vamos lá, né? Do GPT navegando na web, do como a gente tá navegando na web, que você vê o passo a passo e com isso você aprende como ele funciona. Aqui é a mesma coisa, mas para você tirar proveito de você aprender uma coisa nova ou você fazer parte da ajuda de ensinar uma coisa nova para alguém. Então, todo mundo passa aqui, dá uma espiada, que vocês vão sair desse site tendo aprendido algo novo sobre ensinar ou sobre aprender, que é muito bom para a vida, né?
Uhum, perfeito.
E nessa semana, a gente viu os reflexos do lançamento da semana passada que a gente comentou, do Gemini 3 ter roubado a cena total. O Google valorizou horrores e seguiu valorizando depois disso. E a gente viu, né, outros reflexos do mercado dessa aceitação gigantesca do Gemini. A gente falou sobre a teoria dele, o que ele tinha melhorado. Eu não sei se você teve tempo, Bia, de mexer mais a fundo nele, se a vida tá tão corrida que você tá mantendo a sua vida mesmo no Claude, que é o que tá rolando, e outra hora você vê, como é que foi?
Tá corrido, mas tô dando conta justamente porque eu tô testando essas novidades. Não posso ainda detalhar minha experiência completa, tô testando, tô usando, até porque, como eu expliquei antes, né, eu tô colocando no pau aqui o Gemini, né, atualização com a atualização do Opus, né, terei novidades já a partir da semana que vem, mas estou rodando. Eu percebi que está mais rápido, apesar de serem modelos mais robustos. Tenho a impressão que realmente estão mais rápidos. E realmente, gente, o resultado é assustador. Às vezes você se sente, eu fazendo algumas tarefas aqui, eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa errada, porque sobra tempo. E muita gente tem um certo preconceito, mas quando você começa a usar, né, as pessoas acham que você está deixando, delegando tudo para IA. E não é bem assim, né? Eu faço revisão, estruturação de slide, mas eu, o meu tempo está sendo mais bem aproveitado com a parte criativa, com a informação em si, com o processamento dos dados e como eu vou apresentá-los de forma didática. Então, é assim que eu quero passar o tempo que eu dedico montando uma apresentação, não ficando alinhando parágrafo, trocando layout, ajeitando fonte, essa imagem aqui, ficar consertando coisas. Não, eu deixo tudo pronto. Eu não gosto muito ainda de excesso de imagens geradas por IA. O Gama tem uma tendência a botar em tudo. E eu geralmente eu tiro, pego meus próprios gráficos. Às vezes eu faço separadamente os meus gráficos mesmo, coloco, mas é muito personalizável, né? Você quer uma apresentação mais profissional, mais clean, enfim, tudo isso direto no prompt eu consigo ajeitar. E é fantástico, eu percebo que eu estou perdendo menos tempo e o tempo está sendo mais bem aproveitado. Parece que eu aprendo mais e eu retenho mais aquela informação. Isso que vale, né? Porque você tem o tempo para você planejar, pesquisar, depois trabalhar num outline e só depois fazer os slides. O teu tempo está indo na parte criativa. Criativa, conceitual, didática e não com os meandros. É fantástico, eu acho maravilhoso e esses modelos estão muito espertos e, como eu disse, para fazer revisão, né, antecipar perguntas, eu coloco lá o que é a plateia, professores e tal, podem perguntar para mim após essa minha apresentação. E eu sempre discuto, slide por slide, eu vou falar isso, 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 então a IA sabe o que, que eu vou abordar. Aí na hora de elaborar as perguntas, aqui você falou por cima só esse assunto aqui, eu acho que você devia aprofundar um pouco mais, porque provavelmente o professor vai perguntar mais a respeito. Opa, então vou ajeitando, né? E as perguntas finais, assim, de público e tal, ele já traz uma lista para mim, olha, vai perguntar isso, isso, isso. Aí eu já corro atrás para saber responder mais adequadamente. E tá acertando, viu? O que eu precisei até agora é... Teve uma apresentação que o professor não perguntou nada. Eu até achei engraçado. Assim, não quer perguntar nada? Não, não. Não. Eu achei que eu tinha ido muito mal, mas não. Ela gostou bastante. Depois falou, nossa, você deu uma aula. Até falei, poxa, que bom, né?
Ufa.
Então a LLM é meu tutor e ao mesmo tempo é a minha plateia. Olha que fantástico. Você consegue prever o que, que vai acontecer durante a sua apresentação. Uhum. É sensacional. Uhum. E a revisão, né, slides, tudo, quando eu passar um pente fino, assim, o que, que você achou dos meus slides? Eu vou mandar até para você no aqui no Telegram, mas para você ver. O Claude é rigoroso, hein? Ele dá nota e tudo. Na última, ele deu 6,5 e eu consegui aumentar para 9,5.
Melhorou com as melhorias.
E eu mando no prompt, eu falo, seja rigoroso, seja chato.
Isso é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer também, né? De pedir rigor em revisão, em coisa assim. Então, é a mesma coisa, né? Uma ferramenta assistiva para melhorar a qualidade do resultado final. É assim, putz, tá aqui o que eu escrevi. Tem alguma coisa importante que eu esqueci? Tem algum ponto óbvio que eu devia ter pensado e não pensei?
Exatamente.
Então isso ajuda muito. Ele, não, faz assim, seja rigoroso. Tá, já que você pediu, ó. Tá, aí vai, né? Isso costumava ser pior, essa gentileza exagerada dele. Uma coisa meio pluribus, né? Quem tá vendo a série, sabe? Mas que agora tá, dá pra, né, ele falar o que ele precisa com menos insistência, né? Então,
mas eu entendo mas essa questão que do preconceito, Marcos. Circulou no Twitter lá no X, né? Até eu passei pra frente porque eu achei muito engraçado. O professor pediu um trabalho escolar sobre o que, que era. Guerra do Paraguai, alguma coisa assim, uma coisa de história. E todos os alunos entregaram do mesmo jeito, a mesma formatação, o mesmo estilo, claro, ChatGPT, né? E o mais louco, os alunos printaram a tela do celular. Não tiveram nem o trabalho de formatar um documento. Printaram a tela do celular com fundo preto e mandaram imprimir.
Ah, não.
Gastaram rios de tinta de impressora, né? Eu, se eu fosse a professora, só de raiva eu ia exigir pelo menos 50 páginas do trabalho. Eles não iam ter trabalho de pesquisar, mas eu ia fazer todo mundo ir à falência. Só de vingança. Excelente. Gente, colocar o fundo, não ter o trabalho nem de. É um desleixo, né? Então eu entendo por que tem tanto professor com ódio mortal de IA. Realmente, isso é o fim da picada.
Me lembrou quando, no Hard Fork, aquele podcast que eu gosto, que é do Times, etc., eles falaram que tem um fotógrafo de casamento que falou, cara, as pessoas estão lendo, tipo, votos de casamento direto no telefone, da interface do GPT lá no púlpito ali, não tá nem tirando, imprime, né, bota na carta bonitinha, não, tá, você vê que é a interface do GPT e tá lá, vou te amar pra sempre, você tudo sempre quis, nossa, que loucura, né?
Agora vocês entendem por que que se fala em emburrecimento, em falta de raciocínio, falta de análise crítica. Né? É o mau uso, mas vocês que ouvem aqui o área de trabalho não precisam se preocupar com isso, que vocês não vão emburrecer, tá bom?
É, né? O problema, isso, eu vejo, a gente até vai falar sobre isso já já, é as pessoas, é a impressão percebida de que você é incompetente porque você está usando o GPT como parte do seu processo, né?
Isso,
Porque
exato.
o mito, especialmente de internet desmiolada, é que se você está usando é porque você é burro. E que
Burro e
as pessoas são
preguiçoso.
burras, elas estão usando, e aí vira, né? E não é necessariamente assim, né? A gente tá rindo aqui do caso de quem usa o GPT e lê da interface do GPT pra fazer voto de casamento. Dá pra fazer isso? Isso é um mau uso? Não sei. Se você emocionou na hora ali, ok. Se foi parte de um pedido que você fez e melhorou o texto, ok. Se você for, vou casar amanhã, dá aqui 10 votos de casamento, aí não, né? Mas. Usar como parte do processo para melhorar a qualidade que está fazendo é para isso que serve.
Às vezes a
O
pessoa é
problema é o
tímida,
preconceito, né?
é introvertida, não sabe usar bem as palavras, faz uma tutoria, não pedir um negócio pronto, até porque é um desrespeito com o seu parceiro, né? A pessoa que você está fazendo os votos ali, você está, na verdade, desrespeitando ela, né? Ensaia, veja se está legal, peça opinião ali da LLM, ensaie para você combater o nervosismo, ansiedade, essas coisas e pronto, né? Isso
É, então.
você pode crescer em inteligência. Adquirir soft skills, né? Pode ajudar sim, uma entrevista, como se portar numa entrevista, às vezes você vai fazer uma prova oral, às vezes é em outro idioma. Crie lá um chat bem elaborado, capricha nos prompts e use isso para você se aperfeiçoar. Você vai adquirir novas habilidades.
E outra coisa também, basicamente estudar as respostas, né? Você pediu uma
Sim.
coisa, ele te deu, você copiou e colou, você não aprendeu nada, né? Vê o que que é a resposta, dá uma espiada, a resposta que ele gerou, o que que foi acrescentado, por quê, como que ele mexeu no texto, como que ele trocou uma frase que você escreveu por outra, tá melhor, não tá? Às vezes não, às vezes você volta com a sua, mas é isso que te ajuda a entender e de melhorar, mesmo que de uma forma autodidata, assistida, a qualidade do que você faz, né? Então, acho que é meio por
Perfeito.
aí, né? Mas junto do Gemini, que saiu, e a gente vai deixar aqui na descrição uma matéria bem interessante do Wall Street Journal, né? Falando como é que o Google conseguiu pular toda a concorrência até uma hora quando eles falam assim: a gente rodou o Gemini 3 do benchmark, falando, a gente errou alguma coisa, volta, vê que a gente errou, porque o salto foi tão grande que era ridículo essa melhora assim, e de fato é verdade, né? Vai ter aqui na descrição. Mas nessa semana, quem chamou a atenção foi a Anthropic com o queridinho da Bia, o Claude, porque saiu o Claude Opus, que é o modelo mais parrudão que eles têm. O 4.5 e trouxe um recurso bem interessante que é essencialmente uma janela de contexto infinita, memória infinita da conversa. Por quê? Porque todo modelo tem ali um limite de tokens que ele consegue segurar de uma vez só e lembrar durante a conversa. Passou desse limite, que é um limite cada vez maior, né? Ele esquece o que teve lá para o começo da conversa para passar a integrar coisas novas da conversa. É tipo uma janela que vai deslizando. Do contexto que ele consegue lembrar. O que que a Anthropic fez? Quando começa a bater no limite, ela pega a conversa, vai resumindo para
Isso,
ficar sempre dentro
compactando,
do
ele
limite o
chama, né?
contexto inteiro. Exato, né? Vai zipando basicamente ali. Você perde alguma coisa se você resumir? Claro que sim. Mas você não zera a memória, então é uma ideia interessante. E eu tô curiosíssimo para saber da Bia, né? Como você mora essencialmente dentro do Claude. Se você já usou 4.0, saiu ontem, né?
Saiu ontem.
Terça-feira que a gente está gravando, então talvez não tenha dado tempo, mas e aí?
Já comecei, já estou fazendo um teste aqui, mas ainda é muito preliminar, tá, gente? Acho que semana que vem eu vou poder atualizar vocês melhor. Mas sim, eu tinha o hábito, para evitar esse problema, eu volta e meia, eu relembrava ele no prompt, olha, você lembra aquelas diretrizes iniciais lá que discutimos, papapá, não se esqueça que agora que nós estamos no processo final dessa discussão, dessa elaboração, revise novamente, prestando atenção naquelas diretrizes lá do comecinho. Aí, ah, tá bom. Então ele dá um estralo assim e vai dar uma atenção especial. Ah, o pouquíssimo que eu estou usando até agora do 4.5 são chats novos, e é bom lembrar que também isso esgota rapidamente os seus tokens ali, o limite vem rapidinho, né? Você fica um tempo sem usar. Ele consome mais recursos, o seu tempo de uso fica mais limitado. Mas parece que ele realmente tá mais rápido e ele tá mais contextualizado. Tá? Eu tô criando testes aqui, eu vou fazer provas essa semana, eu peguei aqui meus resumos e joguei lá, e ele tá mais esperto nesse sentido. Eu não elaborei muito o prompt, não. É bom lembrar que o Claude, se você faz em chats diferentes, tarefas muito parecidas, ele aprende o seu estilo para aquele assunto. Então, você passa a não precisar tanto de prompts muito discursivos, assim, muito detalhados, né? Então, eu preciso ver se isso é uma melhoria no geral do Claude ou se é específico do 4.5. E, como eu disse, eu trago para vocês nas próximas semanas, tá? Porque realmente comecei a usar ontem à noite. Tá muito cedo ainda.
E claro que todo mundo pode também dizer pra gente as impressões.
Sim.
Comentar com a Bia no Telegram e com a gente em gigahertz.fm/feedback.
Usem e contem pra nós.
Excelente. A seguir, eu tô muito curioso pra saber da Bia as impressões a respeito de um estudo que parece que bombou nessa semana. Que ele é
Mais
um
um.
estudo perfeito. É um estudo perfeito de um assunto recorrente aqui do área de trabalho, que é a diferença entre você escrever e você digitar quando o assunto é estudar, retenção de conhecimento. Mas eu acho que essa discussão vai para uma direção que você não está imaginando. Mas como diria o João Kleber, peraí. Antes disso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e que quer te ajudar. Você que vai viajar agora no fim do ano, você vai usar o UFX que você não conhece. E você vai expor seus dados, porque você não controla como é que está a segurança, você não sabe como é que está a segurança, quais dados são coletados. E o mais bacana, se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você testa de graça por um mês. Se bobear, é o tempo da sua viagem, o que é uma maravilha. E se você quiser seguir assinando, caso você assine o plano anual, no final desse ano, eles dão para você 3 meses ainda para você usar, para depois, se você quiser, você renovar, né? Então, se você for usar o Wi-Fi do aeroporto, o do avião, que você paga, mas ainda assim os seus dados são coletados, os sites que você acessa são coletados, isso é analisado, vai saber onde vai parar, né? Qual que é o seu dispositivo, isso também é usado, né? Se você saiu de um site e foi para outro, esse acompanhamento faz o quê? Que você receba a propaganda mais direcionada ainda, com base nos seus dados, em quem é você. Você deveria poder proteger esses seus dados. E você faz isso com a ExpressVPN, você roteia a sua conexão, os dados pelos servidores dela. E nem ela sabe os sites que você está acessando, por quanto tempo, qual dispositivo, qual aplicativo, o servidor que bateu, o arquivo que trafegou, o que é excelente. E para streaming é muito bacana também, porque eles têm servidores em mais de 100 países. Dependendo do país que você usar para rotear a sua conexão, você acessa o streaming e você vê o catálogo desse país, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil, que é muito bacana também. Se destrava conteúdos do mundo inteiro, tendo assinatura só daqui, né? Então, para ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa todo dia, até no roteador de casa direto, se você quiser, para a conexão de todo mundo estar roteada ao mesmo tempo, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus aí no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Obrigada à ExpressVPN por deixar os ouvintes do área de trabalho mais seguros e mais produtivos também.
Muito obrigado. E vamos lá, Bia. O nome do estudo é o seguinte: anotações digitadas versus feitas à mão e o desempenho para estudantes universitários, né? Uma meta-análise. Eu traduzo aqui em tempo real rapidinho. O texto aqui vai estar em inglês para quem quiser dar mais piadinha. E é um estudo que, pelo que me parece, bombou nessa semana. É um assunto que a gente sempre falou aqui, né, sobre como escrever à mão, você acaba fixando melhor por N motivos. E por isso, com essa premissa, eu pensaria: nossa, tá aí mais um estudo que a Bia vai falar, putz, exatamente isso, e esse é o problema da tecnologia moderna, essas crianças que não sabem de nada, passam o tempo inteiro no TikTok. Não é isso? Qual que foi? Eu vi que teve o apoio de muita gente, o próprio Jonathan Haidt, que é um cara que a gente já falou aqui, que tem os livros, né? Como é que chama lá o livro da rede social dele, que fez sucesso, que a gente até fez um
Geração
review aqui?
ansiosa.
geração ansiosa, né? Ele rapidinho, em tempo recorde, entrou e falou, é isso mesmo, né? Você, as crianças estão usando tecnologia do jeito errado, vai deixar todo mundo mais burro. Bombou. Mas aparentemente tem alguns, e é um estudo, já foi revisado por pares, não é um pré-print. Então ele saiu e foi confirmado aí, né, por pessoas que sabem do que estão falando, que os achados do estudo, de fato, pelo menos, né, eles teoricamente seguiram o rigor científico e estão certos. A conclusão do estudo, para a gente poder falar sobre isso, é que o escrito à mão traz inúmeros benefícios de retenção do aprendizado e de desempenho para longo prazo em relação a quando o estudante vai lá na palestra, digita as anotações dele do que ele está vendo, e aí depois qual que é a retenção disso, etc. Tem logo de cara um dos gráficos do estudo que mostra a nota de estudantes que fizeram à mão versus estudantes que anotaram só digitado. E pelo barulho que esse estudo fez, eu acharia que seria muito mais discrepante a diferença. O overlap entre quem estudou e quem digitou e quem escreveu à mão, ele é de, me parece, uns bons 90% do desempenho de nota. E ela é tipo grade A, B, C, D, né? Não é nota que nem a gente tem aqui no Brasil, né?
Sim.
Mas ainda assim ficou, tá vendo só, blá, 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 blá. Mas eu sei que a Bia talvez não concorde com tudo o que esse estudo trouxe. Vamos falar sobre ele, Bia.
Bom, esse assunto chegou até mim por um post do Adam Grant, lá no X. Ele é professor, pesquisador na área de psicologia, né? A mesma área do Jonathan Haidt, né? E ele foi bem fatalista, assim, de cara, né? Está na hora de remover laptops das salas de aula. Aí ele começa a falar por cima, que por causa do que se trata, né? É uma meta-análise, esse estudo que nós vamos falar aqui, então, não é um estudo, né? São um grupo de estudos meta-analisados, né? 24 experimentos.
Isso significa o quê? Já existiam os estudos e esse grupo pegou eles todos para mastigar e juntar num resultado só?
É um estudo que abrange diversos estudos e fala, bom, vamos criar um consenso aqui e ver o que, que os estudos falam.
Tá.
É basicamente isso, é uma meta-análise. Então, são 24 experimentos e ele fala que os estudantes aprendem mais e tem notas melhores depois de fazer anotações à mão do que digitando. E não é só porque elas ficam menos distraídas. Escrever ajuda a fazer um processamento mais profundo, um processamento mental mais profundo. E ele falou, pen is mightier than keyboard, né? Caneta é mais, né, mágica, mais...
Mais poderosa que poderosa o teclado. É uma brincadeira, né?
É, isso.
Que fala que a caneta é mais poderosa do que a espada, aí aqui ele tá falando que ela é mais poderosa que o teclado.
Exato. Aí o Jonathan Haidt fala também que há cada vez mais e mais evidências, né? Que colocar computadores e tablets, interessante que ele botou tablet junto, pessoal. Então, é tudo que é digital, tá? Nós estamos falando de papel, papel mesmo, celulose e qualquer outra coisa digital, tá? Então, é um erro, né, colocar computadores e tablets na carteira dos estudantes, né, que isso foi um erro. E eu concordo com o Adam Grant, que está na hora de remover laptops e tablets, aí de novo, né, das salas de aula. E depois tem um outro comentarista ali, que aparentemente é professor, né, ele fala que é um coach instrucional, professor de ciência, e ele fala que o que ele vê, né, na experiência dele em sala de aula é a distração, né? Você está num dispositivo eletrônico, os alunos são facilmente distraídos por tudo que tem ali, né, nas telas e estimulando e notificando e o tempo todo, né? Então, eu concordo porque eu acho que excesso de distração é cansativo para a mente, tá? Então, você ter uma mente mais limpa, de fato, é muito melhor para o aprendizado. Mas, em se tratando de jovens, né, estudantes, adolescentes, universitários, jovens, eles não conseguem separar as coisas, né, Marcos? Toda hora tem precisando de um estímulo, né? E a coisa tá tão feia que vai ter novela na Globo agora na vertical e de 3 minutos cada capítulo. Eu vi o pessoal falando, e mesmo assim vou assistir na velocidade 2. É por aí, então precisa daquele monte de estímulo, precisa se distrair, precisa que tudo seja envolvente, mas esse é um caminho equivocado, né? E outro fala aqui, né, um outro comentarista fala que isso é extremista demais e que é possível integrar computadores na educação de uma maneira positiva, como a Alpha School demonstrou, e nós já falamos da Alpha School. Aí mais um comentarista falou que, ao contrário das crenças populares, escrever à mão não é apenas uma habilidade motora, né? É como escrever um idioma, uma língua, né? Escrita à mão faz você ter uma percepção melhor das letras. É aquele negócio que a gente falou, né? O encadeamento das letras, a habilidade manual. É, isso, de fato, escrever à mão exige uma acuidade motora um pouco mais refinada, e isso ativa processos neurais diferentes no cérebro que meramente você digitar. E os estudantes tendem a preferir digitar porque é mais rápido. E eles ainda são presos naquela ideia equivocadíssima de que você tem que copiar ipsis literis tudo que o professor fala, né? Gente, lá nos anos 90 eu até pensava assim também, mas hoje você chega em casa, você pega as suas anotações de aula, você tem livro na internet, né? Você não precisa nem ir para a biblioteca, nem ter esse trabalho, você já tem tudo digital, você já tem ChatGPT, você tem vídeo no YouTube, tutorial, tem e um indiano sempre à mão ali para condensar tudo em 3 minutos para você. Então, você não precisa copiar ipsis literis tudo que o professor fala, mas os estudantes estão presos na CD e ficam lá. Né, eu percebo isso em toda aula, avidamente escrevendo, né, até os suspiros do professor. Então, isso é péssimo, tá? Você vira um estenógrafo, não um estudante, e o ideal é você escrever à mão e focar ali em anotar os tópicos do que está sendo dito e insights do que o professor fala, porque os detalhamentos você vai pegar isso em outros materiais depois. É importante você passar por isso, né? Ao contrário de que muita gente prefere estudar por slide e quer tudo pronto para decorar na véspera da prova, você pegar no mesmo dia, processar aquelas informações da aula que você teve, você vai aprender muito mais e vai reter isso a longo prazo. Comigo está funcionando assim. Hoje aqui eu estou pegando as minhas anotações de todas as aulas, né, as condensadas, e estou só fazendo teste. A minha revisão é jogar na IA e mandar fazer perguntas para mim, e assim que eu estou testando, fazendo minha revisão para a prova. Não estou lendo slide, nem as notas de cada aula individualmente, eu nem cheguei perto, né? Eu só estou aqui nas minhas notas estruturadas para revisar, que são só as palavras-chave e questão, questão, questão e questão. Tá? Então, é um mito que os estudantes não conseguem se desgarrar, né? E o teclado é tão bom, né? É tão rapidinho, você tá ali escrevendo, sente um quentinho, né? Você acha que tá sendo um estudante eficiente, né? Escrevendo tudo que tá sendo dito. Mas aí a gente vai no estudo, vamos ao que interessa agora, né? Falamos dos tweets, agora vamos lá para o estudo. Então, essa meta-análise, né, não é bem o que o Adam Grant falou de que está na hora de tirar os laptops das salas de aula, tá? Tem muitas nuances aí que a gente pode discutir, né? Para quem gosta de estatísticas, se forem lá na metodologia, vai estar escrito que o efeito, né, o tamanho do efeito é um G0248 para um P de 0001, 0001. Isso significa que o efeito é modesto. Isso eu tô falando da meta-análise, gente. É o que todos os estudos trouxeram, tá? Então, esse favorecimento das anotações manuscritas aí é melhor, mas não é tão melhor assim.
Exato.
Então, vale para a gente reforçar o que eu falei na minha introdução aqui agora. O que que você faz com o que você anota e não como você anota? Aí que tá. Tem gente que nem anota, que pega o xerox, texto, apostila e pega aquele famigerado marca-texto e pinta tudo, fica tudo lindo, colorido, e ele acha que tá aprendendo, né? Isso é uma armadilha, gente. Nossa, esse negócio de sublinhar, né? Você acha que está aprendendo e tal. Não, aí você chega no dia da prova, do teste, você lembra que você pintou de cor de rosa e que estava no rodapé da página tal e não lembra o que que era, né?
História da minha
As
vida.
cores te dão uma familiaridade, mas não te dão dominação sobre o assunto. Então, muito cuidado. Sublinhe, pinta. As minhas notas aqui são todas pintadas, mas porque eu associo elas. Então, às vezes, eu uso até a mesma cor. Ah, que interessante aqui. Estou falando, deixa eu pegar. Estou falando do cromossomo Filadélfia. Então, tudo que envolve o cromossomo Filadélfia, leucemia, papai, eu pintei tudo de cor de rosa. Então, eu passo pelas minhas folhas. O que que eu preciso saber sobre essa leucemia aqui? Ah, leucemia, mieloide crônica. Ah, tá. Então, tá tudo de cor de rosa ali, então eu faço um insight em segundos. E eu gravo essa informação de forma não linear. Então não é ficar lendo parágrafo por parágrafo e pintar o que você acha importante. A não ser que você pegue isso, depois pegue uma caneta, um lápis e comece a estruturar, fazer um mapa mental, um fluxograma, qualquer coisa, processe aquelas informações que você pintou, tá bom? Às vezes ajuda, porque tem anotações e tem livros e artigos são tão prolixos que às vezes você pintar realmente ajuda, sabe? Vai direto no que interessa, mas processe aquilo depois. Então, tá aí, gente, o estudo tá falando, tá? O efeito é modesto, tá bom? Agora, o que o Grant fala ali, né, ele sempre aquela confusão, né, de interpretar correlação com causalidade. Então, vamos tirar os laptops das salas de aula, né? Então, não é bem assim, não é só tirar os laptops, né? É tirar as notificações, de repente usar a caneta digital ali ao invés do teclado para você escrever melhor, mas tirar tudo que é digital de sala de aula é radical. E não quer dizer necessariamente que as coisas vão melhorar, tá? Agora, bom, a gente tá falando que é uma meta-análise, né? São diversos estudos, então tem algumas diferenças pequenas entre eles, porque as metodologias ali são diferentes, e olhando um por um ali, eu joguei no Cloud, procura esses estudos aqui para mim e tal, e o que que cada um falou sobre tal e tal coisa, né? Ele listou separadamente para mim ali. Ele não alucinou, ele realmente achou os estudos.
Importante.
E é interessante porque eu fui atrás de um desses estudos que o Claude falou assim, olha, esse estudo aqui, os alunos que se beneficiaram da digitação é porque eles têm dificuldades motoras, ou então eles precisam de alguma tecnologia assistiva. Olha, então são estudos heterogêneos. Eu já comecei a ficar com o pé atrás, né? Então não dá para você fazer uma meta-análise com essas heterogeneidades, assim, importantes e consideráveis entre os estudos, tá? Então, e esses 24 estudos aí podem ter vieses também, né? Por que que aqueles que escolhem à mão, né? Se tem laptop, às vezes eu tenho um laptop aqui, mas eu não quero. Eu quero escrever à mão. Por quê? Será que ele tem TDAH? Será que ele sabe que vai se distrair? Então ele já tá mentalmente preparado ali para pegar o papel e caneta para não se distrair, então de repente ele vai focar mais no que ele tá fazendo, diferente do cara que tá lá só sendo um estenógrafo, né? Então, de repente, né, a pessoa é mais conscienciosa sobre suas limitações, suas qualidades, e ela tá escolhendo, por livre e espontânea vontade, um papel ao invés de laptop. Ela tem um laptop, mas ela não quer usar. Então, é o meu caso. Eu quero escrever, porque digitar comigo nunca funcionou, não gosto, e gosto de puxar seta, gosto de anotar no cantinho, gosto de usar uma cor diferente, ali passar um amarelo, botar uma estrelinha, né, rabiscar. Eu gosto desses rabiscos, assim, porque ajuda a entender melhor o que eu tô dando importância ali, qual que é o destaque que eu tô dando. Eu passo que você escrever num Word ali, abre um documento do Word, tudo fica igual. Você não consegue escrever maior, menor, dar uma cor diferente, dar um destaque, puxar uma seta, enfim, é complicado. Então, eu acho que o Grant deveria ter falado nisso, mas ele vaticinou ali que tem que tirar o laptop de todo mundo, né? Então é uma associação perigosa, mas viraliza, né? Tanto que chegou até mim. Funciona, ele teve engajamento.
Exato. E é curioso porque esse estudo, ele é de 2024, então ele foi publicado em julho do ano passado.
Isso.
E aceitaram ele, ele foi aceitar em junho e ele foi publicado mesmo em julho. E desses 24 estudos, né, as datas deles variam. O estudo mais antigo é de 1996.
Uhum.
E o mais moderno é de 2023. A maioria está entre 2010, 2020. Pensa, e o meu problema é um pouco isso, sabe? Em 96, eu acho que as escolas e a metodologia de ensino não estavam tão preparadas assim para lidar com laptops na sala de aula, muito menos com tablets, né? E não quero dizer. E o meu ponto é o seguinte: você falou, né, sobre como eles têm metodologia diferente. Eu suponho que quem fez o estudo tenha levado isso em conta. Essas pessoas não nasceram ontem, devem trabalhar com isso há muito tempo e sabem que esse é uma questão que tem que ser nivelada, normalizada, sei lá, para você poder ter resultados consistentes de estudos feitos com tanta diferença de tempo, diferença de metodologia e outras diferenças, que afinal, cada estudo tem uma premissa, né? Mas eu tive um pouco de preocupação com isso, assim, né? Se você tá pegando estudo de 96 para falar a respeito de uma coisa que certamente. Te falando no começo do episódio, né? Entrega assim, delivery hoje em dia tá mais refinado, porque na pandemia todo mundo aprendeu a pedir, as empresas aprenderam a entregar, né? Então tem umas mudanças estruturais aí. A gente falou da Alpha School, né? Que você falou que é um dos tweets em resposta a isso. Alpha School, ela virou. Que nem falar que você usa o GPT, então você é incompetente, né? A Alpha School virou um pouco do exemplo do que, sim. Ah, esse bando de criança que vai nascer, vai crescer, esses pais afetados aí que acham que tudo é paz e amor, que a metodologia de ensino tem que essas crianças fazer o que elas quiserem. Não é isso. Virou, o meme virou isso, mas a escola não é isso, né? Então acho que tem algumas adaptações aí. Remover da sala de aula aquilo que você. Que preguiça de quem acha que a solução para tudo é proibir as coisas, né? Ao invés de. A nuance é zero, né? É uma burrice enorme isso. Não estou eu reduzindo a nuance da nuance, né? Mas deu para entender o que eu quero dizer, né? Então, meu problema é um pouco isso, né? E teve coisas que a gente já falou aqui sobre. E você, né, já falou sobre como reter informação. Sim, vai acontecer mais se
Isso.
você escrever ali, caneta, você tocou
Exato.
sobre
Tem
isso
que
aqui.
escrever, gente. Não adianta. Pega papel, caneta, tablet, um rimar, qualquer coisa, mas escreva, tá? Não fique só lendo, pintando, estudando por slide, né? Ficar folheando slides atrás de slide, ou então pegando outra maneira que aluno brasileiro gosta de estudar é caderninho dele de 10 matérias e à véspera da prova ele começa a folhear as anotações que ele fez. Ele acha que está estudando, né? A gente pode desenvolver mais esse assunto, gente, nos próximos episódios, se vocês quiserem, tá? Mas continuando aqui o assunto, né? Falamos do Adam Grant, aí o Jonathan Haidt, ele basicamente endossou tudo o que ele falou e ele traz a perspectiva dele, claro, o livro dele, Geração Ansiosa, que a premissa dele é falar que a infância dos tempos modernos tem tela em tudo quanto é lugar. As crianças vivem menos o mundo real, brincam menos, ficam mais entretidas com telas e jogo e esse tipo de distração de plataformas digitais, tá?
É, a premissa dele é que
Então,
na época dele era melhor. Eu tive um problema enorme com isso.
pois é. Muita coisa realmente era melhor, outras eram piores, então não é assim, né? Não é 880, né?
Exato.
Aí ele, claro, ele endossa o que o Adam Grant fala, né? E meio que essas evidências modestas ele já vaticinou igual ali, né? Que tem que realmente tela é ruim, pronto, acabou. Então, aí o outro professor ali, esse professor de ciências que a gente falou, esse ele traz uma visão um pouco diferente, né? É a visão dele de sala de aula, é o cara que tá ali ralando, né? E ele fala das telas, né, que mostram. O aluno não tá fazendo anotação ali, ele tá. Tem uma notificação, tem uma distração, tem um WhatsApp, tem um joguinho, tem um. Sei lá, qualquer coisa distraindo a atenção dele ali. E realmente, os professores não sabem. O aluno tá com aquela tela dele ali, o laptop aberto, o tablet. Olhando para frente com aquela, às vezes aquela cara de peixe morto, assim, como quem tá muito entretido, prestando atenção, mas ele tá pensando no nude que ele recebeu no WhatsApp agora há pouco. Aí ele ficou com aquela cara hipnotizada, assim, né? O professor, não, nossa, como ele está prestando atenção em tudo que eu falo. Tá nada, tá viajandão, né?
Tá entretidíssimo com a gripe
Exato,
espanhola.
né? Eu sento mais na frente, né? Eu não tenho mais 18 anos, enxergo mal, escuto mal, então eu sento na frente, mas quando eu sento mais no fundo, assim, eu percebo as telas. Tem muita gente fazendo anotação com tablet também e caneta, tá? Mas sempre aparece uma tela de Instagram ali, um TikTok, né? Aquele dedinho rolando. Aí você vê o que eles realmente estão fazendo.
Aquele story com som que tá alto, que a pessoa não se tocou que abre isso.
Não, mas 90% das vezes é Instagram Instagram com um texto, assim, com feed, não é story, ou então WhatsApp. E até o WhatsApp você identifica quilômetros, né? Os diálogos ali. Ou seja, é uma ansiedade, porque ele tá ali assistindo a aula e tá com medo do que tá perdendo alguma conversa, né? Isso é péssimo, é horrível. Mas pro professor que tá na frente da sala de aula ali, todo mundo com seus dispositivos, parece que tá todo mundo muito concentrado no que ele tá falando.
Silêncio.
Exato. Então, esse é o comentário que esse professor fala e que é bem mais realista. Então, será que nesses estudos aí que comparam recursos digitais com analógicos, Será que não é a maneira do professor gerir as aulas dele que não está interferindo nos resultados ruins que estão sendo obtidos? Eu uso muito recurso digital e não estou tendo resultados ruins, não. E aí? E como eu falei, eu não tenho mais 18 anos, não tenho mais a mesma energia, a mesma memória que eles, né? Então, é de se pensar, tá? Ah, o que mais? Deixa eu ver minhas anotações. Ah, o Alpha School nós já comentamos, acho que nem precisa repetir, né? E esse professor aí, ele fala que a integração, o modelo da Alpha School é positivo também, né? Mas a gente não sabe. É complicado, porque o modelo da Alpha School, a gente discutiu o que é IA, né? Eu não sei aonde que entra papel, caneta e. Nós estamos falando só de tomar notas, né? Especificamente, anotações de aula. IA, eu acho que é outra coisa. Aí mistura alhos com bugalhos. Não sei se você acha isso também, Marcos. É outro. É tutoria por IA, é self-learning, autodidata. É outra coisa. Então, tem nada a ver com prestar atenção em aula e fazer notas, né?
Não, mesmo porque o mundo tá aprendendo ainda a mexer e a usar, né? Não dá para você condenar ou endossar o negócio que apareceu ontem, né? Não tem jeito. Adaptação
Exatamente.
do currículo, adaptação da didática faz parte da evolução do processo de você ensinar e de você aprender, né? Não dá para você. Eu tenho certeza que se a gente medir o desempenho de ensino da época de Platão com como era cobrado o conhecimento versus como ele é hoje em dia, você fala, nossa, é muito pior hoje em dia. Mas
Sim.
não é, é mais abrangente do que isso, né? Então, você medir do jeito antigo uma coisa nova, é claro que vai dar diferença que vai ser pior, porque você está o quê? Afinado para medir como é que era antes. Se mudou, você tem que levar isso em conta para você medir do jeito certo, ou então adaptar o que você está ensinando para levar em conta o que aconteceu nos últimos 200 anos, que não necessariamente estavam previstos, que nem isso que a gente falou, né? Você analisar se os alunos estão aprendendo bem ou mal usando tablets com o estudo de 96. É claro que não vai dar. Então eu tenho um pouco de receio em relação a isso, né? Mas uma coisa que eu queria saber de você, Bia, é como que você certamente escreve e digita na sala de aula, né? Cada tarefa tem a sua ferramenta mais indicada. Quando que é uma coisa, quando que é outra? Porque a gente fala aqui como se fosse 100% uma coisa que exclui a outra, e não necessariamente, para variar, é assim, né? Então, quando que você decide que vale a pena digitar? Quando você decide que o melhor nesse momento aqui é escrever à mão, à tinta?
A minha filosofia é: tudo que tem que entrar na minha cabeça, eu escrevo à mão. Tudo que tem que sair da minha cabeça, eu digito. Não
Tá.
sei se faz sentido. Ou seja, eu tô aprendendo, eu tô assimilando, eu tô entendendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, eu sempre vou usar caneta, tá? Aí depois eu começo a montar meus resumos estruturados, ou então eu começo a escrever de forma discursiva algum tema, algum tópico, os outlines das minhas apresentações. Às vezes eu escrevo três parágrafos assim, o que que eu quero falar? Eu quero falar isso, e vou jogando assim o que está na minha cabeça, né? É mais rápido, porque o pensamento é mais rápido que a mão. Então faz todo o sentido do mundo aquilo que está saindo da sua cabeça e indo para os seus dedos irem para um teclado e não para uma caneta. Então minha filosofia é essa, tá? Então tem trabalhos para digitar, coisas que eu quero escrever de cabeça mesmo, meus resumos, anotações. Então eu tenho anotado, às vezes até imprimo, né? Porque algumas provas tem consulta, tem material que você tem que levar, e é proibido levar o laptop, tá? Então, coitada aqui tem que gastar dinheiro com xerox, com impressão colorida, é um saco. Mas fazer o quê, né? Coisas da vida. Então, nesses casos, assim, eu tento fazer tudo de memória, assim, uma maneira que faça sentido da minha cabeça, e aí os dedos realmente precisam de mais velocidade, funciona super bem. Acho que vocês podiam aplicar isso para vocês também. O que tem que entrar na cabeça, você escreve. O que você tem que tirar da sua cabeça, você digita. Então, diante de toda essa discussão e esse estudo, o que que eu. Os meus 3 centavos aqui. Não são dois, são três, porque eu fiz três anotações aqui. Tá. Problema não é o laptop, tá? O problema é a sala de aula, o ambiente, os recursos, e até a forma do professor gerir a sala dele, a forma dele ministrar a aula dele. Então, é mais propósito pedagógico do que tecnologia pura e simples, tá? Agora, não tem nenhuma magia na caneta, no papel, na sua bic, no seu papel de celulose ali. Mas sem dúvida, o digital ajuda muito de várias maneiras, inclusive escrevendo na mão. Aí entra o tablet e a caneta no tablet. Por exemplo, tem uns slides cheios de gráficos. E o professor fica mostrando os slides, explicando o que são os gráficos. Se você deixar para ver isso nas vésperas de uma prova, você não vai lembrar o que que ele queria dizer, o que que ele queria mostrar, que legal. Você vai olhar, você vai interpretar, mas por que que ele colocou isso aqui mesmo? O que que ele queria chamar a atenção? Então você tem ali o gráfico do slide, um PDF, e com a caneta você puxa a seta, pinta, marca e você analisa junto com o professor e você escreve ali do lado o que que você conclui, o que que é realmente importante. Às vezes bota uma estrelinha, puxa uma setinha, já é o suficiente para lá no futuro, quando você for revisar, ah, o que eu preciso saber desse gráfico é isso aqui. Então, o digital ganha sim do papel e da caneta analógicas em muitas situações, tá? Eu não vou nem falar de TI, né, gente? O pessoal de TI, você tá. Não faz nem sentido discutir isso, então não vou entrar nesse mérito, tá? E a terceira conclusão minha é como resolver isso, né? Tá, estamos trazendo essa discussão aqui, eu acho que tá faltando ensinar para os alunos como é que eles devem estudar, né? Eu dei uma aula sobre isso recentemente lá e eu percebi que eles não sabem. Coisas que para mim eram óbvias, para eles não eram óbvias, né? O que que é um mapa conceitual? Por que que um mapa mental é tão útil para você fazer uma revisão de um assunto, né? E aquele negócio, por que que você fica digitando até o último suspiro do professor? Isso aí que ele está falando, você acha em qualquer lugar quando você chegar em casa. Você acha no livro, você acha na internet, você acha no YouTube. Para que ficar perdendo seu tempo? Anote só aquilo que ele realmente considera importante, o que você considera importante. Anota só os tópicos do que ele cita, não precisa detalhar esses tópicos. E o que for realmente importante, você dá um destaque, puxa uma seta, adiciona uma informação ou pinta uma cor diferente para você lembrar depois que aquilo é importante. Mas é óbvio, né? Mas todo mundo fica naquela nóia ainda de querer copiar tudo, 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 e não é assim, tá? Então, estudantes precisam aprender a aprender.
Claro que vocês podem dizer pra gente também se vocês concordam ou principalmente se vocês discordam. Que se você ensina, diz pra gente como é que é no seu dia a dia, como é que você vê esse tipo de coisa. O meu desafio quando eu era criança, e estava na escola, eu era um péssimo aluno, sempre fui, né? Era saber o que era importante. Que você sabe o que é importante era o que você está estudando. Pra mim era assim, né? Então, se eu não anotei, quer dizer que eu estou perdendo uma coisa que talvez vá cair na prova, porque eu não sei o que é importante, que eu não prestei atenção. Então, tanto faz. Você não tinha contexto, né? Eu não tinha contexto, estou projetando aqui, né? Então, a diferença, a dificuldade que eu tinha era mais essa, né? Mas aí é um caso específico. Mas a gente quer saber de vocês, especialmente em relação a essa meta-análise, esse estudo. Se vocês acham que é por aí, se vocês discordam, a gente quer muito saber a respeito disso. E para encerrar o episódio, Bia, eu quero saber o que que você acha a respeito de uma dúvida que quem mandou para gente lá em gigahertz.fm/feedback foi um ouvinte anônimo. Ele falou o seguinte: trabalho com informações confidenciais da empresa e fico com receio de utilizar o ChatGPT para analisar essas informações e sugerir ações estratégicas. Já marquei a opção nas configurações para não utilizar os meus dados para o treinamento. Inclusive, já entrei no portal de privacidade da OpenAI solicitando para os meus dados não serem utilizados. Esse meu receio é exagero? O que que vocês sugerem?
Não, acho que toda cautela nunca é exagero. A gente tem que tem que temer mesmo essas novidades, né? Agora, eu não sei, Marcos, diretamente o que que diz lá nessa opção aí das configurações do ChatGPT sobre os dados, não usar os dados para treinamento. Tá tendo uma polêmica agora também do Gemini usar o Gmail. Não sei se você está acompanhando isso.
Sim, mas virou é mito. O
Pois
Gmail eu não leio seus e-mails
é.
para treinar ele ali.
Eu fui atrás disso e não fazia muito sentido. Ah, então, tem coisas que são exageradas, tem coisas que não são exageradas. Agora, o que que ele não vai usar? Essa que é a minha dúvida. O material que você disponibiliza para o ChatGPT é só os dados do chat? Você trabalha com documentos, com PDFs? Isso conta? Então, desculpa, ouvinte, eu tô com mais dúvidas que você. O que você acha, Marcos? Eu acho que ele tem que tomar cuidado, sim. Não acho que o receio é exagero. Agora a gente tem que ir um pouco mais atrás para ver o que que realmente eles estão usando ali para treinar os modelos, o que especificamente, né?
A OpenAI tem aquela política de, para contas corporativas, o dado é da empresa, isso não é usado, analisado, coletado para treinamento, etc. Mas para contas pessoais, tem que fazer o opt-out. Ele falou que ele já fez. Significa, eles coletam, a menos que você fala que você diga que você não quer. Se você, ouvinte anônimo, está preocupado com o uso de. Você lida com dados confidenciais da empresa e você está preocupado, não usa. Porque, sim, tudo bem que a OpenAI não é a Meta. Eles se comportam feito a Meta, às vezes dá uma raiva danada, mas eles não são a Meta. A Meta, ela é mestre em falar assim: puxa, gente, sabe o que que é? Tem o botão que vocês falaram que vocês não queriam, mas a gente fez uma mudança aqui. Aí você descobre que eles acabaram coletando o dado mesmo assim, usou mesmo assim, por uma tecnicalidade legal que no processo da criança que. Sempre acontece esse tipo de coisa, tá? Então, a minha impressão é que isso vai acabar acontecendo com o OpenAI também. Com base em quê? Nada. Em observação histórica de empresas de tecnologia que estão querendo crescer rápido ao longo da história da humanidade. Vai acabar acontecendo. Pode acontecer, sim, do dado sigiloso e parar no treinamento, alguém do outro lado do mundo está usando um assunto parecido e cuspir lá a informação da sua empresa. Isso pode acontecer, sem dúvida alguma. Uma solução alternativa que você pode tentar fazer e usar é um modelo local. Existem. Aí vem outro problema. A
É
maioria dos
verdade.
grandes modelos locais são chineses. E aí depende do quanto você confia. Mas o que é o modelo local? Você baixa ele na sua. Você tem que ter uma máquina legal, com bastante memória RAM, com GPU bacana. E existem programas, tem, por exemplo, o Olhama, nada a ver com o Llama da Meta, é o Olhama, é tudo junto. Tem o LM Studio também, o LM Studio eu não sei se é só para Mac, mas eu acho que não. Essas ferramentas são todas, tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac. Você baixa esse programa, aí você baixa um modelo, vai no Hugging Face, o Hugging Face tem infinitos modelos abertos. Os chineses, o Quen é o principal aberto grande. Tem o DeepSeek, né, que fez muito barulho no comecinho desse ano. Você baixa esse modelo, usa o LM Studio, o Olhama para carregar, abrir esse modelo e você usa. E ele roda localmente, não precisa de internet. Ele faz todos os cálculos de tokens e etc. na sua máquina. Você pode usar com o modo avião ligado, tanto faz. O cálculo roda na sua máquina. Há desvantagens. A velocidade é a primeira delas. Dependendo do modelo, foi engraçado. Outro dia a gente estava falando sobre isso no Slack do 95 Mac. Alguém mandou, foi rodar o um modelo local, mandou oi. Deu 5 minutos e ele respondeu oi. Então demora. Esse é um caso extremo, tá? Não vai demorar tanto assim com todos eles, mas você vai notar uma diferença de desempenho sem dúvida alguma. Mas aí é o que o pessoal chama de trade-off, né? Você vai ter pelo menos essa segurança de que o dado que está sendo calculado ali com a resposta não está saindo da sua máquina. Tem uma segunda questão, o desempenho, né? Ah, o OpenAI, o Google, Anthropic, eles estão disponibilizando para o mundo inteiro o modelo utilizável mais rápido e melhor, com a qualidade melhor de resposta, da análise de dado, vai elucidar menos, etc, etc, etc. Os modelos locais, eles estão lá com a qualidade de quando eles foram exportados. Tudo bem que eles atualizam também, tipo GitHub, né, o repositório. Você vai entrar lá, vai ter uma versão nova, atualizada. Você consegue voltar para a antiga se você quiser, mas tem esse detalhe também, tá? Então, testa modelos locais. Pega os da Quen, que são, né, os modelos da Alibaba, ela tá voando com a qualidade de modelos. DeepSeek acabou de lançar também uma versão atualizada do modelo deles que chamou a atenção do mundo no começo do ano, mas eles estão um pouquinho defasados, tá? Eu iria de Quen. E testa, vê se funciona com a máquina que você tem, para a necessidade que você tem, né? Os modelos abertos, se você quiser mergulhar uns 3 passos mais para frente, você também consegue ajustar, fazer o que eles falam que é o fine tuning, que é deixar ele ainda mais afiado para sua necessidade específica. Para isso, você vai ter que pegar muitos dados do que você quer subir e basicamente retreinar o modelo com isso para ele ficar melhor com isso. Vai ter um pouco de viés com os seus dados, porque eu suponho que você não tenha milhões e milhões de giga e de tokens e de parâmetros para treinar, ele seja um pouco mais limitado, então ele vai ficar muito refinado para o que você subir como exemplo. Ele vai sempre puxar esses exemplos, que é isso que você está fazendo, né? Mas também é uma opção. Então, o resumo é: se você está desconfiado que o OpenAI pode pisar na bola e usar os seus dados, não usa. Porque, assim, eles falam que não vão usar, mas vai saber, né? O que vai acontecer de verdade. Daqui a uns anos a gente vai descobrir o que eles estão fazendo. Então, o seu caminho principal, eu acho que nesse momento, é você usar modelos locais. Com esse asterisco de que o desempenho vai, você vai notar a diferença. Sem dúvida alguma. Resta saber se, mesmo com essa diferença, ele vai cumprir o que você precisa, ou sendo assim, vai ser mais rápido você fazer à mão. Voltando para o assunto do estudo, né?
Perfeito. Acho que modelo local é a melhor saída mesmo para você não ter essa preocupação. Agora, se você está numa máquina da empresa que não permite colocar modelos locais, às vezes é uma empresa grande e tem compliance, eu acho que você poderia, se realmente o que você está fazendo de trabalhar com dados para ações estratégicas e está sendo positivo para o seu desempenho, para a produtividade, a empresa está ganhando com isso, com eficiência, e a empresa for grande, eu acho que você pode sim ir até o compliance, levar essa situação para eles. Eu já precisei fazer isso, tá? E aí eles podem, dependendo da natureza dos dados, tudo, dar uma resposta mais adequada para você. E faça por e-mail, tá? De alguma forma que você documente isso, é importante, tá?
A hora que estourar, se estourar, aí vai se defender como, né? Sim, excelente.
Exatamente. Se der algum problema, não, eu aqui, ó, procurei o compliance e a resposta deles foi tal. Pronto.
E se precisar, eduque o compliance a respeito disso, porque talvez,
Exato.
atualize, eduque não, atualize o compliance a respeito disso, porque
Mostre os ganhos que você está tendo com o
exatamente,
seu
pode
uso.
fazer uma diferença grande.
Exatamente.
E diz pra gente se essa dica ajudou, porque é bom a gente também ter esse
Sim.
feedback, né, pra saber se de fato rolou, ou se hoje em dia empresas não querem mesmo chegar perto, e não adianta chorar, espernear, explicar, que eles falam não, não, porque não, e não, e pronto, né? Diga pra gente como é que foi essa recepção a essa ideia. Bom, para achar os links de tudo o que a gente comentou, você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/179 ou também dá uma espiada nas notas no seu player de podcasts. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês que deixam os reviews e as avaliações e, principalmente, quem recomenda o Área de Trabalho, quem fala, estou escutando o podcast, ele está me ajudando por isso aqui, você tem que escutar também. Muito obrigado, vocês ajudam aqui a gente a seguir chegando a ouvidos cada vez mais novos e mais distantes. E é claro, obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele, e vocês, ouvintes, mandando dicas, sugestões, comentários, links, prints. E a gente falou aqui, né, sobre abolir laptops de sala de aula, essa discussão aí, caderno de papel versus laptop. Eu já dei meu veredito aqui, eu sou contra tirar o digital de sala de aula, né? Mas eu quero ouvir de vocês, se vocês concordam, discordam, os motivos, principalmente se forem professores ou estudantes, trazer a perspectiva de vocês sobre esse assunto e outros que nós discutimos aqui a partir do meu Telegram, @biacunze, tá? Vocês podem mandar tudo para lá e também pedir para mim o um sacolão de links que tem os nossos grupos, né? O Produtividade Móvel, Mundo Sem Fio, o IA na Prática, do Albert, o meu canal no YouTube, o meu canal no Telegram. Então, mandando lá para @biacunze e pedindo os links, eu mando o sacolão para vocês.
Excelente. Para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência, também o A Fonte. Apresento para a Alura o IA Sob Controle. E vocês encontram meus textos no 95Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.